Renascença, a par com o mundo.
28 minutos para as 8. Bom regresso a casa, Zé Pedro Frazão. Vamos ter aqui uma ilustre convidada.
Vamos ter, sim senhor, num dos temas da semana. Nossa convidada é uma investigadora no ISCTE, é especialista em assuntos islâmicos. Nasceu em Moçambique, curiosamente, e veio para Portugal em 1974. Estudou na Universidade de Cambridge e tem trabalhado sobretudo nas questões do Islão. Chama-se Farhanaz Keshavji e é também ismaelita. E isto é importante para nós percebermos o tema da nossa conversa deste final de tarde, é exatamente sobre esta presença em Portugal do príncipe imã Aga Khan, que está a assinalar os 60 anos, no seu jubileu de diamante, como líder da comunidade ismaelita, um momento muito importante para os ismaelitas. Há uma presença, aliás, de milhares e milhares de ismaelitas neste momento em Lisboa, neste momento que de comemoração, de celebração, que teve também já alguns momentos mais solenes ou protocolares, como por exemplo hoje a presença de Aga Khan no Parlamento Português, onde sublinhou que Portugal é um país de oportunidade, cuja visão pluralista ao longo da história faz sentido para a presença também da Fundação Aga Khan em Portugal. A Fundação existe já há algum tempo, foi fundada em decreto-lei em 1996, mas existe também a rede Aga Khan para o desenvolvimento à escala mundial, que vamos aqui ouvir falar. Este tópico da presença em Portugal é, no fundo, agravado, entre aspas, é aprofundado pela instalação, a partir de agora, da sede, digamos, do gabinete do imã em Lisboa. A sede mundial vai acontecer, vai estar aqui localizada. Bem-vinda, Farhanaz, obrigado pela presença. Espero não ter cometido nenhum erro na descrição, quer do momento que vivemos, quer também da sua biografia. Este jubileu tem estado nestas celebrações. Como é que têm sido estas celebrações? Como é que têm vivido?
Olha, tem sido muito, muito agradável. Revi amigos que há 20 anos não via, colegas meus que estudaram no Instituto de Estudos Ismaílis em Londres. Encontramos, notei ontem, por exemplo, que um amigo que tenho, que é leitor em História na Universidade de Oxford, vinha com a mãe e quando estávamos à entrada do evento, ela cruzou-se com uma série de familiares que estão espalhados pelo mundo inteiro e depois ali naquele ponto de encontro no Parque das Nações, à entrada das celebrações, encontraram-se todos e pessoas que estão a viver em diferentes partes do mundo conseguiram cruzar-se e encontrar ali. E depois há toda esta, o fascínio que é conhecer pessoas que nós normalmente estamos habituados a olhar para um ismaíli, um muçulmano ismaíli aqui em Portugal e também no resto da Europa, como tendo, do ponto de vista do fenotípico, uma determinada característica. Somos todos sul-asiáticos.
Sim.
E é muito engraçado olhar e ver à volta gente que é completamente diferente de nós, que fala línguas diferentes, que depois celebra em diferentes cantinhos do próprio espaço, fazem as suas danças que são culturalmente muito distintas das outras. Os iranianos, os sírios, os afegãos, os tajiques, os chineses. É muito interessante ver toda esta diversidade vir ao encontro no mesmo espaço, todos nós sendo todos diferentes uns dos outros, mas tendo em comum apenas uma coisa. É na crença, nesta liderança do imã do tempo, que está neste momento representado pelo príncipe Shah Karim al-Husseini, Aga Khan IV.
Nós estamos a falar de uma comunidade, não sei se, como é que podemos descrever aquilo que está a acontecer? É uma cerimónia cultural, religiosa, são comemorações que juntam à cultura, junto à religião, é isso? O que é que são feitas estas celebrações?
As celebrações são feitas de uma grande festa. É uma grande festa em que se tem feito uma... As pessoas juntam-se para dançar, comer, celebrar, e tendo em conta a diversidade que existe do ponto de vista cultural. Portanto, por exemplo, do ponto de vista artístico, sucede neste evento um conjunto de atividades que têm que ver com a gestão de uma de um festival que é o Jubilee Arts. E, portanto, a Jubilee Arts, de acordo com aquilo que eu pude saber através da própria diretora, digamos assim, dos programas, ela fala de três áreas distintas. A área das artes visuais, a área da produção de filmes e a área do, digamos assim, da performance, do desempenho, e no fundo é o talent show. E, portanto, eles juntaram pessoas que são ismaelitas, de todo o mundo, de diferentes tipos de cultura, e perceberam que a arte é, de facto, uma forma muito particular de expressão de uma identidade, de uma crença, de valores e da própria vivência dos sujeitos nos contextos em que eles vivem.
Vamos falar sobre os ismaelitas. O Islão tem os ramos conhecidos, os xiitas, os sunitas. Onde é que entram os ismaelitas e qual é o papel e qual é, onde é que fica a liderança? Porque estamos a falar de um imã e, portanto, há uma linhagem, digamos assim, de imãs que chegamos com o príncipe Aga Khan, que neste momento está em Lisboa.
Então, assim, em linhas muito breves, nós temos a profecia de Mohammed, comumente conhecido como Maomé. E a partir do desaparecimento do profeta do Islão, Maomé, há dois grandes cismas. E temos, de um lado, um grupo que considera que depois de ter surgido o profeta Muhammad e ter deixado uma revelação, que é o Alcorão, e depois ter deixado os seus exemplos de vida, era suficiente, porque os seres humanos são capazes de usar o seu próprio intelecto e fazer a interpretação do que foi deixado e ajustar ao seu dia-a-dia, ao seu cotidiano. Então, esses consideram-se os sunitas, que seguem as sunna, as tradições. Embora esta designação não tenha ocorrido necessariamente naquele tempo em específico, logo a seguir ao desaparecimento do profeta. O que apareceu logo a seguir ao desaparecimento do profeta foi o xiísmo, que eram os partidários de Ali. Portanto, xiísmo vem de Shia. Shia Ali eram os partidários de Ali. E o xiísmo distingue-se muito do resto do outro grupo, no sentido em que entende que Ali, que era genro e primo do profeta, e era casado com a filha, que é considerada a filha predileta do profeta, Fátima. Ali, que estava casado com Fátima, tinha dois filhos, Hassan e Hussein. E, portanto, os ismaelitas descendem, no fundo eles acreditam que nessa cisão...
Nesse ramo, portanto, do lado xiita.
Do lado xiita, descendentes de Ali e de Fátima, daí que tem existido uma dinastia que é a Fatimida, não é? E foi a única vez de sempre em que durante 250, 300 anos houve um líder ismaelita, um imã ismaelita com Estado, líder de Estado... Portanto, houve vários. Portanto, eles acreditam é que este imam atual detém essa liderança, e essa liderança é muito específica. É importante que se perceba isto. Os xiitas assumem que quando o profeta deixa o mundo, não deixa de identificar uma liderança.
E esta é a liderança identificada pelo profeta?
Para os xiitas é. E o profeta, por exemplo, uma das frases que mais, digamos assim, mais de pilar fundacional do xiísmo, é aquela em que os xiitas citam, e que os sunnis também conhecem, em que Muhammad diz: eu sou o conhecimento e Ali é a sua porta. E, portanto, aqui fica muito claro que, de facto, ele faz esta menção.
E então, Shah Karim al-Saini é o 49º imã. Portanto, é o descendente direto de Maomé, nesta perspectiva, para os ismaelitas. Portanto, foi indicado como tal em julho de 1957 e estamos então a assinalar o jubileu. Chegámos a 2018.
Sim, exato.
Chegando a 2018, estamos a falar de uma personalidade que causa alguma curiosidade. também pela fortuna pessoal que está aqui em causa, mas há aqui várias dimensões, porque por um lado há uma rede mundial, que estamos a falar de uma rede mundial onde trabalham 80 mil pessoas em todo o mundo, que um conjunto de ONGs, no fundo assim, que se chama a Rede HCAN para o Desenvolvimento, digamos assim. Depois há uma fundação, a HCAN já em Portugal, e agora vem instalar-se um imamato. O que é um imamato? É o gabinete, digamos, é uma parte, é a sede do imã? O imã passa a ter sede aqui em Lisboa?
Olha, a mesma pergunta que coloca é aquela que me coloca a mim mesma.
Então.
Porque eu, como ismaelita, percebo a ideia de um imama e de um imam xiita, que é diferente daquilo que entendem os sunitas como imam. Mas o imamato pressupõe uma instituição e, portanto, ele próprio, o príncipe HCAN, já em inúmeras circunstâncias explicou que o papel dele não é nem de filantropia, nem é de caridade, é sim função da sua própria, digamos assim, da sua própria posição como imam do tempo, que seja uma instituição ao serviço, não só da elevação da qualidade de vida dos seus próprios seguidores, como também daqueles que estão em redor das comunidades onde os seus seguidores se encontram.
Então o que é estranho em haver um imamato? Ele tem que ter um gabinete. Ele é uma entidade jurídica, segundo o acordo feito com Portugal, que é a instituição ou o gabinete do imã, portanto, do imã dos muçulmanos xia. Portanto, é o gabinete do príncipe HCAN.
E nesse sentido é uma coisa histórica, é um fenómeno completamente único, singular, e é a primeira vez na história do imamato ismaili que alguma vez estabelece algo neste sentido. E é significativo que seja em Portugal.
Porquê? Porquê que é significativo que seja em Portugal e agora chegamos aqui, porquê Portugal?
Porquê Portugal? Porque, vamos lá ver, hoje, por acaso, de manhã estive a ouvir o discurso de Sua Alteza no Parlamento e ele identifica várias coisas, mas eu acho que aquilo que ele mais vê como significativo para que seja, tenha sido escolhido Portugal como a sede para o estabelecimento do imamato, ele fala muito claramente desta, não sei se disse hoje de manhã, mas disse já numa entrevista em 2008 ao Público.
Que fez com o António Maruxo.
Exatamente. Que, de facto, Portugal tem, ao contrário de muitos outros países que são laicos e seculares, tem uma capacidade de integrar as estruturas de fé e reconhecê-las e permitir não só que elas tenham liberdade de expressão, como inclusivamente que possam ter um papel interventivo e ativo para as melhoramento das condições sociais da população em geral. Portanto, essa é a primeira, digamos assim, a primeira razão que ele dá. Hoje de manhã lembro-me de ter ouvido ele falar sobre o pluralismo que caracteriza a sociedade portuguesa. E eu acho curioso porque, como investigadora, quando se fala do pluralismo, na altura, quando ouvi isto em 2008, pensei, de facto, realmente Portugal é um país que acolhe muito bem o outro e por isso é que nós, entretanto, estamos muito populares e somos muito apreciados a nível europeu, temos um calor humano, etc, etc. Portanto, algo já está, é inerente à nossa própria forma de estar e de ser, não é? De ser portuguesa. E aqui eu falo enquanto portuguesa,
sim,
é importante que se note.
Uhum.
E, portanto, mas como investigadora e depois de ter estado a ver algumas coisas que falam, no fundo, do percurso migratório destas comunidades ismaelitas, que agora também aparecem representadas em Portugal, ou agora não, desde já há algum tempo, percebo que existem, quando ele fala, ele referiu isto hoje muito claramente no discurso dele, foi muito interessante, porque ele diz que Portugal parte para as descobertas faz 500 anos. Mas a história de Portugal tem, além dos 500, tem mais 800 de presença e governação muçulmana. E, portanto, é com base nessa história, dessa presença que foi, ao contrário do que muito da historiografia nos apresenta, foi uma convivência pluralista. Foi uma convivência em que a governação, inclusivamente, era feita por pessoas de diferentes fés e até sem credo.
Mas não é um ato de... Ou seja, a intenção e a ação do príncipe HCAN não é de proselitismo, no sentido de difundir a fé muçulmana e a natureza ismaelita dessa fé?
Eu gostava que... É importante, ainda bem que colocou esta questão, porque eu acho que é crucial para que se perceba o que é a função do imamato e o que é o príncipe Aga Khan e o que é que ele representa, é crucial que se perceba o xiísmo. E o xiísmo entende que esta ideia de seguir um líder religioso, e há dias perguntaram-me se haveria de haver peregrinações a Lisboa, etc.
Sim.
Não tem que ver com o xiísmo original, fundacional, porque o xiísmo tem que ver não com um seguimento ou uma idolatração da figura do imama,
uhum.
mas tem que ver com uma coisa muito importante, que é, e isto depois o próprio príncipe refere isto à comunidade em Portugal há uns dias atrás, num encontro que teve privado connosco, ele espera da própria comunidade que sejam colaboradores do imamato.
Mas o xiísmo e os xiitas têm locais de peregrinação.
Tem, evidentemente, mas temos que enquadrar este tipo de fenómeno de peregrinação, etc.
Por exemplo, no Iraque tem. Temos que
olhar para estas sociedades onde o Islão se manifesta do ponto de vista de sociedades costumeiras, que têm os seus próprios costumes, têm as suas próprias tradições.
Então não vamos ter aqui peregrinações, é isso? Nesse sentido, não é esse o
não
sentido?
Não parece que seja. Aliás, porque ainda por cima o senhor nem sequer para no mesmo sítio muito tempo, portanto é
Sim.
difícil encontrá-lo em casa.
É uma entidade multinacional também, não é? Mas quando disse que não está a filantropia, no... há pouco estava a falar da filantropia, dizer que não está no CERN, mas tem uma rede que basicamente procura melhorar as condições de vida das pessoas um pouco por todo o mundo. Não percebi muito bem, entre a filantropia e uma rede desta dimensão, com tantos valores em causa?
Eu acho que o que ele quer dizer com isto, e na minha humilde opinião, é que ele distingue-se muito claramente do tipo de ajuda de caridade. Ou seja, e ele diz isto muito claramente, nós queremos ajudar as populações a ajudarem-se elas próprias. E o que a Rede para o Desenvolvimento, o Aga Khan, faz, de acordo com aquilo que foi a minha própria investigação no terreno, até com o António Marujo, e ao serviço do público, foi precisamente perceber que o trabalho das agências da Rede para o Desenvolvimento, o Aga Khan, onde se enquadra a Fundação Aga Khan, que é uma das agências, elas operam no sentido não de dar e tornar as pessoas dependentes de alguma coisa que venha desta instituição, mas que lhes permita, a dada altura, tornarem-se elas próprias autónomas e donas dos seus próprios destinos.
Empreendedores?
Exatamente. Empreendedores, se for o caso disso, ou elas próprias desenvolverem as suas atividades dentro de determinadas...
Podem não ser ismaelitas? É para a população em geral?
Podem não ser e não têm que ser. Aliás, a Rede para o Desenvolvimento da Aga Khan não contempla necessariamente os ismaelitas. Contempla as sociedades onde os ismaelitas estejam integradas. Estejam integrados. Por exemplo, para a comunidade ismaili, o líder, o imam, tem orientações e tem, digamos assim, um percurso junto com a própria comunidade, com a liderança que ele estabelece dentro da própria comunidade. E, portanto, para esse efeito, ele já tem algo a operar, em operação. Do outro lado, para as sociedades em geral, o que ele quer é contar com o apoio das pessoas que estão na comunidade e que estão cada vez mais qualificadas para o fazer, para se juntarem a ele e, no processo de embaixatorial, digamos assim, trabalharem no sentido da construção das suas obras.
No minuto só, muito rapidamente, abrimos o apetite para uma outra conversa que possamos fazer. Quais são historicamente as relações ou quais têm sido as relações e o diálogo entre os ismaelitas e, por exemplo, os católicos? É interessante perceber, há contactos, há diálogos interreligiosos, como é que tem estado esse diálogo?
Eu acho que tem sido bastante profícuo e intenso e regular e já desde há algum tempo que tem estado a ser desenvolvido. E isto é algo notável. Eu não sei precisar, porque o meu trabalho é um trabalho independente e é de investigação. Tenho muito pouco contacto com a própria liderança que está a tratar deste processo da sede, de estabelecimento da sede do imamato, mas posso dizer que ouvi também, daquilo que tenho conhecimento, de que esta própria a existência de uma sede do imamato em Portugal foi sugestão de algum bispo católico. Agora, isto é uma coisa que é importante investigar e é importante vocês também, nós todos, procurarmos saber de facto que história é que é esta.
Muito bem, agradeço a sua presença. Acho que ficará certamente na nossa mente voltarmos a falar sobre o Islão. Numa perspectiva mais alargada, temos que...
Uma ótima explicação. Ficou bem percebido.
Temos que ouvir... Temos que queria só dar uma última nota.
Queria deixar só mais uma nota, que tem que ver com...
Só temos mesmo um minutinho. Muito rápido.
O pluralismo. Quando o imam fala do pluralismo, eu ouvi o Dr. Fernando Medina hoje de manhã falar da riqueza que é a diversidade portuguesa, não é? De várias culturas, etc. O pluralismo não implica só sermos todos diferentes e, ai, que bonito que somos todos diferentes. O pluralismo significa que nós temos de, em conjunto, nesta diversidade, com a diferença, construir algo. E isto é um desafio que é não só um desafio em relação à própria sociedade portuguesa, mas que eu coloco como investigadora dentro da própria comunidade ismaelita. Ainda é complicado dentro da própria comunidade ismaelita lidar com esta questão de pluralismo conforme ela é apresentada pelo próprio imam, porque a diversidade existe, mas ela ainda não é operacional. Ela não há muitas mulheres a intervir neste processo, não há pessoas de diferentes culturas a intervir neste processo e, portanto, há um trabalho também a fazer dentro da própria comunidade.
Já estamos aqui a levantar a parte 2. O debate seguinte que vamos trazer aqui para nós.
Muito gosto, será uma ótima convidada para uma próxima
palestra. Agradecemos imenso a sua presença. Obrigada. Muito obrigado.